No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas.
Ao som de Alvin Sater, iniciamos o último programa de 2017 do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Como será a economia em 2018? Como será o Brasil em 2018? De acordo com dados divulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, diz que a economia brasileira deve crescer 1,9% em 2018. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes.
Começa o ano animado, Ana?
A gente sempre tem que começar animado. Se a gente diante do que a gente tem de notícias, se todos nós ficarmos desanimados, aí a gente não consegue encarar os obstáculos. E assim, acho que a vida é feita de obstáculos e de conquistas. Então a gente tem que estar sempre animado. Ou pelo menos, se não otimista, pelo menos realista, né? Mas evitar um pouco o pessimismo.
É importante você destacar isso. A gente aqui divulgou uma série de boas notícias a respeito do terceiro setor, mas também falamos de coisas negativas do país. Temos que começar o ano com entusiasmo. É isso, a esperança é que move a vida. Por isso, nesse último programa do ano, nós convidamos o professor Carlos Antônio Luque, doutor em economia e diretor-presidente da FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Boa tarde, professor Luque. Seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana, ouvintes. É uma alegria sempre estar aqui.
Professor Luque, o senhor é um otimista. O que o senhor espera de 2018?
Olha, eu sou pessoalmente um otimista, mas sempre é bom lembrar aos ouvintes que a economia, e particularmente os economistas, sempre são pessimistas, né? A origem da teoria econômica era conhecida como a ciência sombria. Os economistas são aqueles sempre que dizem não. Digamos, tem os planos de ações para que sejam feitos. O economista sempre é aquele que vem e diz, mas com que dinheiro nós vamos fazer isso? Joga um banho de água fria, né, no entusiasmo das pessoas. Mas, de qualquer forma, eu sou otimista por natureza e eu espero também que o ano de 2018 seja muito bom para todos nós.
Professor Luque, no início do programa eu falei aqui que a economia deve crescer 1,9 em 2018, de acordo com dados divulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É possível fazer essa previsão já?
Não é possível fazer essa previsão sempre com o cuidado, que previsões em economia são muito difíceis de serem feitas, porque, afinal de contas, depende de inúmeros fatores e não podemos esquecer que a economia, a ciência econômica, se é que podemos chamá-la assim, ela envolve comportamento das pessoas e os comportamentos podem mudar. Então, mas em princípio, até acredito que esse número esteja até que relativamente reduzido. Em 2018, algumas previsões apontam até uma expectativa de crescimento acima de 2%. Então, é possível. Agora, sempre é conveniente destacar, e nós estávamos conversando antes de iniciarmos o programa, que a economia brasileira, durante o período de 1945 até 1979, ela apresentou uma taxa média de crescimento de entre 7,2 e 7,3, ou seja, para ficar claro para os ouvintes, a produção de bens e serviços anualmente crescia em torno de mais de 7%. Ou seja, a economia brasileira naquela época era um exemplo de crescimento para o mundo. Seria como hoje a China é. E, lamentavelmente, a partir da década de 80, a gente veio perdendo essa capacidade de crescimento econômico. A partir de 2011, perdemos ainda mais isso, e, lamentavelmente, 2015, 2016, foi esse desastre, né? Então, esse crescimento é medíocre.
É, Tony Judith, inclusive já falecido, foi um grande historiador inglês, ele fala muito dessa euforia do pós-guerra até os anos 70, 80, o mundo teve um crescimento, e depois estagnou.
Mas essa não... Desculpa, Joel, essa estagnação já de décadas da economia brasileira é um fenômeno nosso. Nós estamos crescendo menos do que a média do mundo e menos do que os países em desenvolvimento.
E por quê?
Então, essa é uma longa história. É uma longa história que existem vários fatores. E eu sempre gosto de citar um autor... o Robert Solow, que foi prêmio Nobel pelas contribuições que ele fez à teoria do desenvolvimento econômico. E ele mesmo diz que é muito difícil entender o desenvolvimento econômico. Algumas nações que nem têm tantas características favoráveis para promover o crescimento, às vezes acabam crescendo muito, e outras que têm melhores qualificações para o desenvolvimento, abundância de recursos naturais, uma mão de obra mais qualificada, e às vezes não cresce. Então, portanto, é muito difícil explicar por quê. Certamente, uma das causas mais imediatas é a questão da queda de investimentos que ocorreu na economia brasileira, particularmente investimento público. O setor público deixou de investir. Hoje, se a gente analisar dentro dos orçamentos públicos, a taxa de investimento é muito reduzida. E o investimento público é muito essencial, porque ele é um investimento em infraestrutura que dá competitividade para a economia. Então, esse é um dos exemplos, existe uma série de outros exemplos. A própria eficiência de gastos públicos do governo e tal. Mas, de qualquer forma, em resumo, para o desenvolvimento é muito importante uma presença ativa do setor público.
Professor, eu vou fazer algumas perguntas aqui que eu tenho certeza que estão na cabeça dos ouvintes, todos nós leigos em economia. Em primeiro lugar, o senhor acabou de dizer que para ter desenvolvimento precisa de uma presença ativa do setor público. Mas no Brasil, o setor privado costuma criticar o setor público e vender a ideia de que o Estado tem que ser mínimo. Como é que isso se encaixa na cabeça das pessoas? Porque de um lado todo mundo diz que o Estado tem que ser mínimo, que o Estado é corrupto, que o Estado não presta, que os serviços públicos são ruins, mas do outro o Estado teria que investir para que o país se desenvolvesse. Como é que a gente, o leigo, consegue entender isso?
Essa é uma questão muito interessante, Ana. É que no Brasil acabou ficando uma noção de que tudo que é público é vício e tudo que é privado é virtude. Mas não é bem assim.
E a gente está vendo isso agora, né? Com todas essas denúncias que envolvem empresas, inclusive.
Não, exatamente. Então, quer dizer, a questão do desenvolvimento é uma atuação eficiente de todos os agentes econômicos envolvidos, sejam privados, sejam públicos. E, portanto, eu acho que esse é um grande mal que ocorre na economia brasileira, quando todo mundo defende a presença de um Estado mínimo, que o desenvolvimento depende exclusivamente do setor privado, que o setor público está cheio de distorções. Evidentemente se reconhece as distorções que existem no setor público, mas isso não significa que ele não seja um elemento fundamental para o desenvolvimento. Eu posso me permitir contar uma história curiosa. Na época do Fred Mazzucchelli, um amigo, ele era secretário do planejamento do governador Orestes Quercia. Uma vez o governador...
Estamos falando dos anos 90.
Dos anos 90. Não, um pouco antes. Pouco, né? Antes, o governador Quercia foi de 86, acho.
Final dos anos 80.
Ele era o secretário de planejamento. E aí o Quercia perguntou para ele: puxa, eu não entendo vocês economistas, né? Porque vocês têm, vocês brigam, cada um fala uma coisa, o que é bem verdade, o ouvinte já deve ter percebido que se ouvir dois economistas saem cinco opiniões completamente contraditórias. Mas ele falou: me explica aí, o que que são, eu ouço falar de economistas, digamos, que a gente chama liberais, né? Aqueles que vão nessa direção, Estado mínimo, que o Estado, digamos, não é tão importante.
Que o mercado que deve,
que o mercado,
né,
é que regular, vai resolver tudo, todas as questões. E, por outro lado, tem uns economistas que dizem justamente o oposto, né? São os economistas chamados keynesianos, que dizem que a presença do Estado, tal. Aí o Fred disse: olha, realmente, governador, existem essas duas linhas. Os economistas keynesianos são aqueles economistas que acreditam que o investimento público é importante, que o mercado, apesar de ter virtudes, ele, digamos, ele não resolve todos os problemas. Por outro lado, os economistas liberais neoclássicos são aqueles... Aí o governador interrompeu e falou: não, pode parar. É, Fred, eu já percebi que eu sou keynesiano.
Muito bem. É interessante isso, né? É, você pode participar do nosso programa mandando perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor para fazer perguntas ao nosso convidado de hoje, no último programa ao vivo do Observatório Terceiro Setor, que é o professor Antônio Carlos Luque, presidente da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.
Ah, professor, mais uma pergunta, e eu também estou fazendo do ponto de vista do cidadão e do consumidor. É, a gente tem ouvido na grande mídia que a inflação está controlada, ou ela está baixando, que o Brasil vai retomar, né? Mesmo está dizendo aqui retomar o crescimento. Só que o botijão de gás está quase R$100, tem muitas famílias agora cozinhando com a fogão de lenha, voltando a idade da pedra, porque não tem dinheiro para comprar o gás. A gasolina subiu 3 ou 4 vezes no intervalo de 2 meses. Então, as pessoas ficam se perguntando como é que se explica que a inflação ela esteja estacionada, segundo eles divulgam, mas que os preços não parem de subir. Nos supermercados, os preços realmente não param de subir. Todo dia, se eu for ao mercado, está aparecendo na época do governo Sarney, quando a gente tinha aqueles fiscais do Sarney, que cada vez que você vai ao mercado tem um preço diferente. As pessoas realmente estão sentindo isso no bolso.
Olha, quando você falou isso, eu sou da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que calcula, digamos, um dos índices aí de preços ao consumidor. E enquanto você falava, minha mãe, saudosa mãe, ela falava: ah, aqueles índices que vocês fazem estão errados, porque eu vou na feira e eu percebo uma
minha
coisa
mãe também
completamente
fala a mesma
diferente,
coisa,
né? Então, o que a gente não pode esquecer é o seguinte, é que a inflação ela é uma média de crescimento dos preços e é ponderada pela importância, digamos, do preço na cesta de consumo do consumidor. Existe uma tecnologia toda para calcular preço, mas para os ouvintes seria uma média de preço. E a gente sempre, tradicionalmente, fica muito influenciado pelos preços que aumentam, digamos, e às vezes nem tanto por aqueles que não aumentam ou que, digamos, até possam diminuir. Essa é a explicação. Minha mãe nunca aceitou muito isso.
Muito bem. Agora nós vamos ouvir a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: o turismo internacional, aí é um setor da economia que cresce, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. O turismo internacional cresceu 7%, com mais de 1 bilhão de viajantes. A Mônica Grayley, de Nova York, tem as informações.
A Organização Mundial do Turismo, OMT, revelou que esse ano o setor cresceu 7% em nível global. As visitas turísticas chegaram a 1 bilhão 127 milhões nos primeiros 10 meses de 2017, de acordo com a agência. O número equivale a 70 milhões de novos visitantes em relação ao mesmo período do ano anterior. Entre os fatores que contribuíram para esse desempenho estão o crescimento sustentado ocorrido em muitos destinos e uma recuperação firme naqueles que sofreram declínio no ano passado. O estudo ressalta ainda o Brasil pela forte recuperação em despesas com o turismo internacional, que atingiu 33%. Já a China lidera os mercados de origem de visitantes e registrou um aumento de 19% no período analisado, seguido pela Coreia do Sul com 11% e pelos Estados Unidos e Canadá com 9%. O diretor-geral da OMT, Taleb Rifai, destacou que deve ser reconhecida a forte resiliência do turismo, que é refletida no crescimento contínuo em muitos destinos do Oriente Médio e na recuperação rápida com outros destinos. Ele também destacou os benefícios do setor para as comunidades locais e para os visitantes na promoção da paz, do entendimento mútuo, do respeito pelo patrimônio cultural e pelos valores. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Muito bem. É, como eu disse no início desta matéria, um setor da economia que cresce, que não para de crescer, é o turismo. Não só interno aqui no Brasil, mas internacional. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Nós, do Observatório do Terceiro Setor,
queremos agradecer os 13 milhões de pessoas que acompanharam,
ouviram, leram
e compartilharam as nossas publicações e programas.
Em 2018, assumimos o compromisso
de continuar levando
conteúdo de qualidade
para os 173 países do mundo
que já acessaram o portal do Observatório do Terceiro Setor.
Que no próximo ano
possamos juntos
construir uma sociedade mais justa,
solidária, sustentável
e tolerante.
Feliz 2018.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Você tá vendo só do jeito que eu fiquei, que tudo ficou uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. Nossa casa, querido, já estava acostumada guardando você. As flores na janela sorriam.
O som de Gal Costa. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando sobre perspectivas econômicas para 2018, com o professor Carlos Antônio Luque. Muito bem, agora vamos direto com Maria Fernanda para a redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Rogers. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Catadores são responsáveis por 90% do lixo reciclado no Brasil. Sendo a cidade mais populosa do Brasil, São Paulo produz em média 20 mil toneladas de lixo todos os dias, aproximadamente 1,6 kg por pessoa. Um grupo que passa despercebido pela sociedade e que está envolvido diretamente com o processo de reciclagem de resíduos é o dos catadores. Dados do Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, apontam que os catadores são responsáveis por quase 90% do lixo reciclado no Brasil. De acordo com o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, há 800 mil profissionais do tipo em atividades no país e aproximadamente 85 mil associados ao movimento nacional. A maioria desses trabalhadores encontrou na profissão uma alternativa ao desemprego. No trimestre de julho a setembro deste ano, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, contabilizou mais de 12 milhões de pessoas desempregadas em todo o país. Euclides Filomeno, de 76 anos, reflete essa realidade. O catador, que já trabalhava como empreiteiro de obra e encanador, mora no Jardim São Luís e se desloca até o bairro de Pinheiros para trabalhar todos os dias. Outros problemas enfrentados pelos catadores são preconceito e a falta de respeito. Euclides relata que já foi desrespeitado várias vezes por motoristas. Na hora da reportagem, ele disse que havia uma moça acabada de xingá-lo, dizendo que para ele andar na calçada. Ela disse que pagava caro pelo direito de andar de carro na rua. Eu disse que também pagava impostos e que tinha o mesmo direito que ela, conta Euclides. Para ler essa matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Dos 193 países contabilizados oficialmente pela ONU, 173 já acessaram o portal do Observatório do Terceiro Setor. Aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube. Toda semana tem programa de TV e 3 News inéditos. youtube.com/observatório3setor. Faça parte você também de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Ah, você tá vendo só do jeito que eu fiquei, que tudo ficou. Uma tristeza tão grande nas coisas mais simples.
Essa matéria destacada pela Maria Fernanda, o Ana, mostra a intolerância em todos os níveis que existe na nossa sociedade. Os catadores de papel, cumprem uma função importante social.
Sim, e na cadeia, e nessa cadeia dos resíduos sólidos, do saneamento, eles são uma peça importante, sim. Eles recolhem não só papel, mas recolhem latas, todo tipo de resíduos, né?
É verdade. Continuamos então com a entrevista com o professor Carlos Antônio Luque. Professor, nós estamos falando de 2018, e a Ana fez uma pergunta interessante na linha da economia, se o Estado deve ser grande ou pequeno, né? Da sua resposta, de como o Brasil, falta ao Brasil uma política de Estado e não de governo em relação à economia?
Eu acredito que sim. Eu colocaria nos seguintes termos: falta uma política, digamos, que pense, reflita uma estratégia de crescimento econômico. Infelizmente, isso em função da crise financeira já clássica do Estado brasileiro, das finanças, sempre se procurou tentar, da melhor forma possível, organizar o déficit é muito alto, o déficit, digamos, é muito elevado, e como de tentar equacionar essa questão do déficit, e com isso se perdeu uma certa perspectiva, uma certa estratégia de ações que produzam um crescimento econômico. Então, grandes reformas, uma recuperação da capacidade de investimento do setor público, essas estratégias voltadas mais para o longo prazo, tentar verificar como ampliar a produtividade dos fatores, tornar a economia brasileira mais competitiva. Isso foi se perdendo e hoje o ouvinte deve estar que acompanha as notícias econômicas, só se fala o déficit, corte de gastos, reforma da Previdência. Não que não sejam necessárias, evidente que são necessárias, mas tem muito mais do que isso para tentar recuperar a capacidade de crescimento econômico.
O senhor falou que falta investimentos na economia. Uma das notícias que impactaram, né, a sociedade neste ano foi o fato do governo congelar investimentos para a educação e para a saúde. Como é que nós podemos crescer?
Você está se referindo ao limite de gastos.
Ao limite de gastos.
Então, essa foi uma outra medida que reflete uma noção, a meu ver, completamente equivocada. Sempre é bom deixar muito claro que, digamos, eu não nego a existência de desperdício de recursos públicos. Isso é evidente. Mas quando você coloca que há um limite, um teto de gastos, você está dizendo de que os gastos atuais do setor público já são suficientes para promover desenvolvimento econômico, crescimento econômico. Isso só seria válido se houvesse um desperdício brutal de recursos públicos, o que não é verdade. Não é? E, consequentemente, toda a discussão se centraliza em termos de controle de gastos. E se esquece de um gasto extremamente importante, gasto público, que é o referente ao pagamento de juros. Ninguém fala das taxas de juros. É bem verdade que agora elas estão caindo, mas o mal que elas poderiam ter feito para a economia e principalmente para as contas públicas, elas já fizeram. Mas isso, aparentemente, na nossa discussão é um tabu. Isso não aparece.
Porque os bancos atingiram uma importância no país, acho que exagerada.
O papel dos bancos, evidentemente, ele é fundamental, de intermediação de recursos entre os que poupam, os que investem. Enquanto isso, não se discute. Mas as taxas de juros que tradicionalmente prevalecem na economia brasileira, tirando esse último período onde houve uma queda significativa, sempre foram extraordinárias. Não faz sentido, porque que o Brasil tem que apresentar uma das maiores taxas de juros do mundo? Quais são os fatores econômicos que poderiam explicar isso daí? Não faz o menor sentido. E o que é mais estranho é que não se discute isso. Sempre a discussão vem, não, quando o setor público equacionar o seu déficit, as taxas de juros vão cair. Mas enquanto tiver um clima de recessão ou de baixo crescimento, com as taxas de juros que prevaleciam, o setor público nunca vai equacionar o seu déficit.
Professor, você estava falando no bloco anterior sobre o período de crescimento pós-Segunda Guerra Mundial, que o Brasil houve um grande crescimento até os anos 70, né? Nos anos 80 começou a decair. Nesse período de crescimento, o Brasil soube aproveitar esse crescimento econômico para investir em desenvolvimento social? A gente sabe que talvez não tenha sido assim pelo que a gente tem hoje, né? A gente tem um déficit social, né? Mas houve aproveitamento adequado? E quais foram as razões pelo não aproveitamento, se isso aconteceu?
Olha, essa é uma outra pergunta interessante, né? Que o Brasil cresceu muito, o emprego cresceu muito, e sempre se acusou que a distribuição de renda piorou. Então, são dois fatos. Primeiro ponto, eu acho que você tem razão. Digamos, o crescimento deveria ter olhado muito mais essa questão social. Eu acho que isso foi uma falha importante, né? Porque um país que apresenta graves problemas sociais, graves problemas de distribuição de renda, existia já há muitos e muitos anos um economista argentino que dizia o seguinte: manter um crescimento econômico sustentado quando um país apresenta problemas sociais muito graves é como tentar manter sustentável o voo de uma galinha. Então é impossível. Esse é um lado. O outro lado, que a gente também precisa tomar um certo cuidado, são com os indicadores de distribuição de renda. Vamos supor, Imaginem que nós aqui, cada um, estamos em três pessoas, cada um ganha R$100 por mês. Então é uma distribuição perfeita de renda, todo mundo ganha igual. Agora vamos supor que entre num processo de crescimento econômico e a remuneração do Joel vá para 200, a sua vá para 150 e a minha vá para 120. Todos nós ganhamos, mas a distribuição de renda piora. A gente sempre tem que tomar esse cuidado.
Muito bem. Tem informações, Ana, e a gente vai para o intervalo.
Tem recadinho aqui
com as perguntas.
Recadinho para os nossos ouvintes. Estamos no ar também na Rádio UFM com o programa Olhar da Cidadania, transmitindo na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 da tarde, em São Paulo 93,7 FM, Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Muito bem, no próximo bloco a gente vai começar com a participação dos ouvintes. Voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Amanhã virá um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã redobra da força, pra cima que não cessa a te vingar. Amanhã.
Aí a música escolhida pela Ana Rogers. O amanhã está logo ali, né? O amanhã de 2018. Que todos aqui esperançosos que a gente possa ter uma vida mais digna, mais justa aqui no nosso país. Nós iniciamos esse bloco do Observatório do Terceiro Setor hoje conversando com o professor Carlos Antônio Luque. Eu quero destacar uma campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor sobre os direitos humanos. Direitos humanos são direitos de todos, que tem o objetivo de abrir um espaço de reflexão para incentivar o debate e o respeito e o diálogo na sociedade, principalmente nas redes sociais. Participe, e é muito fácil. Basta você compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Muito bem, vamos começar agora com a participação dos ouvintes?
Olá, boa tarde, aqui quem fala é Gabriel. E eu queria saber se para 2018, como a gente teve um crescimento muito pequeno, mas ainda assim foi um crescimento do PIB esse ano, como é que vocês veem o cenário econômico para 2018? Vai ter uma melhora ou a gente vai continuar ainda colhendo esses frutos da crise? Abraço.
Muito bem, professor Lucas. O senhor falou que é uma pessoa esperançosa e que a gente já falou desse crescimento de 1,9% na economia, né? O senhor até falou que existem ainda projeções até que prevêem mais, né? Mas vamos responder a pergunta do nosso ouvinte. Como é que o senhor vê? O Brasil cresce?
Eu acredito que sim.
Em 2018?
Pelo menos todas as previsões apontam que após o desastre de 2015 e 2016, esse ano aqui já houve uma certa, muito modesta recuperação, e que 2018 o crescimento será ainda um pouco maior, tipo 2%, 2,5% e tal. Então, haverá, essa recuperação haverá. É claro que é uma recuperação muito lenta, é uma recuperação muito pequena. Algumas previsões mostram que em termos de, quando você pega a produção e divide pela população, o chamado PIB per capita, dado o quadro de recuperação que os economistas estão prevendo, que é nessa faixa de 2,5%, em 2024, o PIB per capita será exatamente igual a 2014, ou seja, teremos uma década perdida novamente. Então, dentro dessa perspectiva, é que esse crescimento é um crescimento muito lento. E com esse crescimento, é muito difícil que a gente acabe superando os graves problemas econômicos e sociais que lamentavelmente existem no Brasil.
E em 2018 terá um outro componente importante, que são as eleições. Elas podem influenciar para cima ou para baixo?
Não, exatamente. Tradicionalmente, digamos, as eleições, os gastos públicos, eles normalmente acabam aumentando mais nos anos eleitorais. Mas o problema é o seguinte, é que fruto dessa recessão brutal que houve na nossa economia, o setor público, na maioria, digamos, dos estados, dos municípios, eles estão sem a menor capacidade de investimento. Mas é um ano que é difícil de avaliar, né? Porque dependendo dos rumos das eleições, as incertezas podem aumentar ainda mais, e aí isso inibe o desejo de investimentos por parte dos empresários.
Muito bem, eu normalmente a Ana Rosa que faz as perguntas, mas chegou aqui uma da Liana Alves, que é de Taubaté. Obrigado, Liana, pela sua participação. Ela diz o seguinte, ela leu uma reportagem que o Brasil vende gasolina mais barata para a Bolívia e aqui no Brasil internamente é mais cara para os brasileiros. A Petrobras justificou os impostos? Por que tantos impostos para a população, ela pergunta.
Bom, essa vem dentro do bojo daqueles que fazem uma crítica muito severa ao setor público, né? Certamente a Liane, né?
É, Liane Alves.
Liane Alves, ela provavelmente já ouviu frases do tipo, são impostos de primeiro mundo, serviços públicos de terceiro mundo. Essa é uma das reformas também que seria fundamental, digamos, que ocorresse no Brasil. Eventualmente não tanto no sentido de redução de impostos, mas no sentido que os impostos, digamos, fossem um pouco melhor distribuídos, no sentido que as pessoas que ganham mais pagassem mais impostos.
Especialmente taxar as grandes fortunas, né, que outros países fizeram.
Grandes fortunas e tentar, isso eu ouço, eu estou com 70 anos, eu ouço essas reformas desde que eu era novo, cabelo preto. Mas nunca ocorre. Mas sempre as propostas de reformas têm bom senso no sentido, olha, quem ganha mais tem que pagar mais. Parece.
Lógico, muito lógico.
Todo isso, mundo, né? Concorda com isso, né? Como normalmente através dos impostos sobre produtos, quem acaba pagando, no fundo, é o consumidor. A empresa, digamos, ela tem um aumento do imposto, ela vai passar no preço, quem acaba pagando é o consumidor. Então sempre se discutiu uma reforma que tributasse a pessoa física, ao invés de ficar tributando sobre produtos, que promove uma série de distorções, pessoas mais pobres acabam pagando proporcionalmente mais. Mas essas coisas no Brasil, infelizmente, não andam.
Essa reportagem aqui da Daliane eu também li. Quer dizer, o Brasil vende gasolina para Bolívia para R$1,59. Aqui a gente paga, depende do estado.
Paga.
Aqui em São Paulo a média é R$1,70, R$1,80, quase R$ 4,00. No Rio de Janeiro é R$ 4,00 e pouco, e no Norte e Nordeste...
É inexplicável.
Não, não tem explicação isso, né? Você fica com um ponto de interrogação. Por que é mais barato para fora do que aqui dentro?
Tem algumas perguntas aqui dos ouvintes. Eu queria só fazer duas perguntas rápidas. A primeira, o senhor acha que aquele imposto do cheque, aquele imposto que a gente pagava sobre o cheque, é um imposto mais justo? Porque aí a pessoa que tem mais grana e movimenta mais cheques com mais dinheiro pagaria mais? E a segunda pergunta, o Brasil ele é forte na exportação das commodities, né, dos produtos agrícolas, mas comparado com uma China e uma Índia, por exemplo, que vendem tecnologia, a Índia especialmente está vendendo tecnologia, os estudiosos indianos são exportados aí para os Estados Unidos, para a Europa, por que que a nossa indústria aqui não investiu em tecnologia ou se investiu, o que que deu errado que a gente continua no mesmo patamar de exportador de commodities?
Então, essas questões, com relação ao imposto do cheque, eu vou reproduzir isso. Quando ele surgiu, era o Fernando Rezende, que é um grande especialista em finanças públicas, ele dizia: se nós partimos do princípio que o brasileiro é um contribuinte normal para o pagamento de impostos, o imposto do cheque tem todos os defeitos, ele é cumulativo, não se sabe exatamente quem é que está pagando, do ponto de vista de critérios de incidência, ele tem todos os defeitos. Mas se nós partirmos do princípio que o brasileiro é um sonegador em potencial, o imposto do cheque é um ótimo imposto pelos motivos que você disse, quer dizer, movimentou, paga o imposto, né? Então, tinha essa discussão. Com relação à outra questão que você está colocando, exatamente em que... Você podia repetir?
Por que o Brasil não investiu nessa tecnologia, então, na indústria, e continua sendo um exportador de commodities?
Então, porque existem setores de pesquisa básica, que provavelmente ligados mais à tecnologia, que normalmente é o setor público que tem que fazer esse investimento. O setor privado, ele investe, mas ele, digamos, investe em coisas mais que têm um interesse imediato.
Pontuais.
Então, pontuais. Então, a perda de capacidade de investimento do setor público acaba se traduzindo nisso, e a indústria acabou, evidentemente, sendo prejudicada. Isso além do fato derivado, aí volta aquela questão clássica, com as taxas de juros excepcionalmente elevadas que o Brasil apresentava, ele atraía recursos, digamos, entravam capitais, não capitais para investir, compra de máquinas, equipamentos, mas simplesmente para aproveitar as taxas de juros.
Especulação.
Com essa entrada de capitais, a taxa de câmbio se reduzia e a indústria perdia a competitividade.
É a famosa... O que falta é aquilo que nós conversamos no bloco anterior, né? Uma política de Estado. Assim, o governo investindo naquilo que era bom para o país, né? E ele deixou de investir, como o senhor disse, e nós chegamos à situação de não investimento no setor tecnológico.
E por outro lado, sempre é importante de que em economia, políticas econômicas que dão certo num período podem ser muito... podem produzir muito dano num outro período. E, lamentavelmente, digamos, o Brasil, os responsáveis pela condução da política econômica, por um problema ou outro, eles acabaram não percebendo isso e mantiveram, às vezes, políticas econômicas, seja de uma valorização excessiva do real, seja de uma taxa de juros muito elevada, durante um tempo muito maior do que aquele que seria necessário.
Posso ler as perguntas,
claro,
ouvinte?
Por favor.
É, a Flávia Amanda, da Liberdade. Obrigada, Flávia Amanda. Pergunta aqui para o senhor. O Bolsa Família auxilia o crescimento econômico do Brasil?
Olha, o Bolsa Família, ele é fundamental porque, digamos, é importante que as pessoas que não tenham renda, elas tenham renda. E ela, de certa forma, a manutenção de, vamos supor, você distribui renda para as pessoas, essas pessoas vão comprar bens. Ao comprar bens, digamos, atividade econômica movimenta. Então, ela tem esse aspecto importante. E, então, dentro dessa perspectiva, isso é importante. O que é difícil é que você tem que ter mecanismos de que, digamos, de investimento em educação, tecnologia, de que as pessoas consigam se engajar na atividade produtiva e não precisem desse apoio que é fundamental, é essencial para sobreviver.
É, não sejam só consumidores, mas cidadãos, né? Muito bem, Ana.
Tem mais uma pergunta aqui do Everton Silva, do Mandaqui. Obrigada, Everton. De onde surgiu a crise? Como sair dela?
Olha, essa é uma pergunta. Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Quer dizer, de onde surgiu a crise? Eu, na verdade, a resposta mais imediata seria o seguinte.
Professor Lucão, onde você começa? Ela começou política, depois se tornou econômica, ou já era econômica e depois virou política?
Eu não saberia te dizer. A única coisa que eu sei é o seguinte: se você olha os dados, a partir do começo da década de 80, a economia perde a capacidade de crescimento econômico. As pessoas mais velhas, como eu, naquela época, só se discutia a redução da capacidade, os problemas orçamentários do governo e que se traduziam num processo inflacionário. Como o governo gastava mais do que arrecadava de tributos, como continua hoje, naquela época ele financiava muito com emissão de moeda. Isso produzia inflação. Então o Brasil entra numa década de 80 só discutindo inflação. E surgem todos aqueles planos de estabilização. Uhum. Plano Cruzado, Plano Bresser, Collor 1, Collor 2, até que vem o Plano Real e equaciona essa questão de inflação. E se achava que quando a inflação fosse superado o problema inflacionário, que a economia fosse recuperar a capacidade de crescimento econômico. E ela deu algum sinal em 95, 96, mas depois acabou novamente crises internacionais e a economia não recuperou essa capacidade de crescimento econômico. E até hoje nós estamos nessa espera, quando é que a economia vai recuperar a capacidade de crescimento econômico. Eu não tenho a resposta, mas do meu ponto de vista, como eu acredito que o papel do Estado, ele é essencial nessa recuperação, enquanto não houver um equacionamento adequado das suas contas, que ele recupere a sua capacidade de investimento, ou que pelo menos ele viabilize investimentos do setor privado dentro de uma lógica de crescimento econômico, nós vamos ficar nessa discussão.
E aquela crise de 2008, a crise mundial que derrubou a economia americana e os bancos, que as pessoas ainda têm na memória, né? Essa crise foi a que impactou o que a gente vive hoje? Isso foi? Já é uma coisa completamente diferente?
Não, teve. Ela, é claro, sempre teve um impacto. Afinal de contas, o Brasil está dentro do mundo. Se o mundo não vai bem, evidentemente ele sofre. Então, naquele ano, houve uma queda do produto, mas que logo em 2010 se recupera, e se recupera muito bem, só que depois volta na trajetória. E o que é importante dentro dessa perspectiva é que os países emergentes, os países em desenvolvimento e mesmo a economia mundial se recupera posteriormente. E o Brasil continua, digamos, patinando em termos de crescimento econômico.
Aliás, diga-se de passagem, a Bolívia, que muita gente critica aqui, que é dos bolivarianos, dos comunistas, é um país que cresceu bastante nos últimos tempos, um PIB, pelo que disseram nas notícias.
Professor Luque, me veio uma pergunta aqui para o senhor, é o seguinte, o senhor fez um panorama histórico interessante, que eu estava pensando aqui, que a ausência, historicamente, né, dos investimentos que o Estado deveria fazer e não fez. Mas as privatizações não foram para dar esse fôlego de investimento? Elas entraram em que contexto?
Elas foram feitas, de modo geral, porque o Estado, digamos, perdeu a capacidade de investir. Então você pegava empresas, digamos, que eram empresas bem estruturadas, mas que se não investissem e o Estado não tinha essa capacidade, ao longo dos anos elas iriam se deteriorando, perdendo a sua qualidade. Então houve todo esse esforço de investimentos. O que acontece, isso foi benéfico, mas isso é insuficiente, porque o que acontece? Para que haja investimento, aí tem uma discussão em economia enorme que não vale a pena aborrecer os ouvintes, mas para que haja investimentos, em princípio, deve ter poupança, né, para serem investidos. E a poupança se origina, poupança do setor público, que é negativa. A poupança do setor privado é insuficiente. E teria a poupança do resto do mundo, a capacidade do Brasil de atrair, que depende do período, o aumento diminui, né? Então nós temos essa dificuldade. O fato é o seguinte, o investimento hoje, quando a gente divide compra de máquinas, equipamentos, a chamada formação bruta de capital, deve estar representando tipo 16%. O investimento público é praticamente 0, 1%. Então, para o Brasil voltar a crescer, essa taxa de investimento tem que se elevar até uns 23% a 25% para dar alguma capacidade de crescimento. Quando nós tivermos esse investimento reduzido, lamentavelmente nós vamos ter essas oscilações cíclicas. Por que a economia brasileira está crescendo agora? Está crescendo aproveitando a capacidade ociosa que ela criou em 2015 e 2016, quando a produção caiu. As máquinas continuaram aí. Os empregos, as pessoas continuam aí. Agora elas, digamos, as máquinas que já estavam aí, estão voltando a serem utilizadas, há uma certa recuperação do emprego, a economia cresce. Quando bater na capacidade total, essas máquinas forem utilizadas, novamente a gente vai ter problemas.
Muito bem. Quase no final do programa, professor Luque, eu vou fechar com uma pergunta que me parece que vai deixar o senhor satisfeito. A economia brasileira, o país deve fazer como o Corinthians fez em 2017, pouco investimento e ótimos resultados, já que foi campeão nacional?
Puxa vida, seria bom. Seria interessante, né, que a economia brasileira reproduzisse o Corinthians, mas lamentavelmente a economia brasileira não tem as qualidades do Corinthians.
E o que falta para tê-los?
Investir pouco, né?
Falta ter um Cássio, falta ter uns jogadores ali no time.
Muito bem. O Corinthians que logo no começo do ano já troca a sua direção e espero que seja competente para continuar essas conquistas que conseguiu, essa conquista que conseguiu em 2017.
Eu posso fazer campanha?
Claro, por favor.
Ah, eu espero também, os ouvintes, eu sou do Conselho do Corinthians, e nessa eleição eu espero, eu acho que para o bem do Corinthians, para o contínuo crescimento do Corinthians, eu espero que o Roque Cittadini seja o novo presidente.
Muito bem, um corinthiano histórico e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Exatamente.
Professor Luque, foi um grande prazer. É o segundo ano que nós terminamos juntos, né, o programa ao vivo. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu apoio. Esperamos que em 2018 só volte aqui na Rádio USP, faça um programa de televisão e, enfim, continuamos essa parceria por um longo tempo.
Ah, eu que agradeço. É, muito obrigado, sempre uma honra estar aqui. E eu espero, os economistas sempre erram nas previsões. É, isso é um clássico, né? Então eu espero que os economistas, nesse caso eu, que a gente erre nas previsões e que, digamos, o Corinthians continue evidentemente sendo campeão e que a economia brasileira também se recupere, aí cresça muito mais do que as previsões atuais que estão sendo efetuadas, e desejar a todos um ótimo 2018 e um feliz Natal.
E que seus colegas tenham esse poder de autocrítica que o senhor teve agora, né, a respeito das previsões. A companheira de sempre, de ontem, de hoje e do amanhã, Ana Roger, fechamos mais um último programa de 2017.
Foi um excelente programa. Quando a gente tem um economista que a gente consegue entender, isso é um presente de Natal. Com o economista seja claro para quem não entende de economia, né? O senhor é muito claro. Obrigado, professor. E só um recado para os nossos ouvintes. Ano que vem é ano de eleição. Então, como a gente estava comentando aqui, o Estado precisa sim ser forte para investir na economia. Então, a gente tem que também pensar bem quem a gente vai votar e quem a gente vai colocar lá para fazer aquilo que a gente necessita.
Como sempre, as escolhas realmente vão definir o nosso futuro, né? O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Carlos Antônio Luque, doutor em Economia e diretor-presidente da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do competente Creu Rodrigues, que nos acompanhou durante 2017, esperamos que estamos juntos em 2018. Nós voltaremos ao vivo agora com o nosso programa em fevereiro de 2018. Enquanto isso, você vai acompanhar os programas mais pedidos pelos ouvintes, todas as terças e quintas-feiras, às 14 horas. Muito bem, desejamos um ótimo 2018 a todos, que está chegando, né, mais uma semana e meia, e sempre dizendo a vocês que nós vamos começar e continuar o projeto do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Nós, do Observatório do Terceiro Setor,
queremos agradecer os 13 milhões de pessoas que acompanharam,
ouviram, leram
e compartilharam as nossas publicações e programas.
Em 2018, assumimos o compromisso de continuar levando
conteúdo de qualidade
para os 173 países do mundo
que já acessaram o portal do Observatório do Terceiro Setor.
Que no próximo ano
possamos juntos
construir uma sociedade mais justa,
solidária, sustentável
e tolerante.
Feliz 2018.
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 Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.